Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, hoje vamos fazer uma bela viagem à Grécia, um dos meus países preferidos. Estivemos lá quase 2 semanas, num périplo que eu preparei, que seguimos à risca, em que conheci sítios novos e repeti outros, distribuídos da seguinte forma. Atenas, Sunion, Aegina, Creta, Delfos, Meteora, Corfu, Prévesa, Lefkada, Corintos, Epidauros, Voliameni, Atenas. Bem-vindos à primeira parte da minha viagem pela Grécia, Atenas. O avião sai de Lisboa pela meia-noite e aterra em Atenas pelas 4 horas de Lisboa, ou seja, 6 de Atenas, já que lá são mais 2 horas. Fomos diretos ao hotel, bem no centro histórico, no bairro Placa. O taxista tinha o seu carro impecável, cheio de produtos de limpeza na mala e também estava muito bem vestido, com colete e tudo. Fizemos check-in, mas ainda era muito cedo para termos o nosso quarto pronto. Pelo que fomos para a rua. Não há carros, é quase tudo pedonal. As esplanadas já estavam a abrir e conseguimos tomar um bom pequeno almoço bem à frente da Acrópole, depois de passarmos por muitas lojas de souvenirs com coisas apelativas à venda. Eu já tinha estado em Atenas há muitos anos e confesso que praticamente só tinha visitado a Acrópole por duas vezes. Confesso que continua a ser o meu monumento preferido, por fora, ao longe, lá dentro. Que harmonia! Que estética! Vamos começar por ouvir de Shade Adu, Clean Heart. Ouvi esta música pela primeira vez há muitos anos em Atenas, numa cassete que um amigo grego me ofereceu. E curiosamente voltei a ouvi-la nesta cidade este ano. Comprar bilhetes para entrar na Acrópole. Este bilhete era válido por 3 dias e dava direito à visita dos principais 7 sítios arqueológicos da zona. E válido por 3 dias. O primeiro, Acrópolis and its Slopes. Esta antiga cidadela, construída no século V a.C., eleva sobre a cidade e tem algumas das mais impressionantes ruínas, edifícios e artefactos antigos. O templo mais famoso, o Partenon, foi dedicado à deusa Atena e é considerado o auge da arte grega. Visitámo-lo no início da manhã. O Partenon, com as majestosas ruínas de um antigo edifício grego, conhecido pelas suas dignas colunas de mármore branco, é o perfeito senso de proporção. Também o templo de Hefestos, antigo templo grego, deus da forja, e um dos poucos templos quase totalmente preservados. O Erecteion, que é o segundo maior templo da Acrópole, com uma estrutura complexa e única, incluindo o seu famoso pórtico dos Cariátides, com estátuas das 6 donzelas no lado sul e um pórtico de 4 pilares com 6 colunas jónicas no lado norte. O Herod Atticus Odeon, teatro do século II, construído na encosta. O Teatro Dionísio, que foi o maior teatro construído pelos antigos gregos, com uma capacidade de 17 mil espectadores. Para além deste conjunto de monumentos, a Acrópole de Atenas situa-se numa colina com vistas desafogadas de 360 graus para toda a cidade e também é vista de cá de baixo, de todos os lados, destacando-se na paisagem. Estava um dia muito brilhante, com o céu muito azul e nem por isso estava muito calor, pois estávamos em maio. As construções têm todas uma estética imbatível e estão todas muito bem conservadas. Já estava lá bastante gente, apesar de termos entrado às 8h15, mas andava-se à vontade. Depois, saímos, passeámos pela pequena colina ao lado, vimos pessoas vestidas com trajes gregos da antiguidade. Vimos t-shirts à venda, uma muito engraçada, com o número pi, interminável, outra com um dicionário grego. Good morning, calimera. Good evening, calispera. Hello or goodbye, giasu. Yes, ne, no, oki. What is your name? Poselene. Thank you, efgaristu. You are welcome, parakalo. Please, parakalo. I do not understand, then katalavenk. What time is it? Tiora ene. How much is it? Posso kani? I do not want, then telo. Good, kalo. Very good, polekalo. I want, telo. I love you, sagapo. Tomorrow, avrio. Today, simera. Water, nero. Bread, psomi. My love, agapimu. Vamos agora ouvir de Giannis Polopoulos, Vrehei Pali Apopse.
Βρέχει πάλι απόψε στα σπιτάκια τα φτωχά κι όμως τη δική σου τη γωνιά είναι ζεστά. Έχεις λησμονήσει την αγάπη την παλιά. Βρέχει πάλι απόψε στη μικρή τη γειτονιά. Κάποιος περνάει από το σπίτι σου μπροστά, στέκει και κλαίει στη γωνιά. Έχεις το στίχος της αγάπης στη φωτιά, στα χείλη του την παγωνιά. Έλαμπες σαν άστρο στη μικρή σου την αυλή, ήσουν για τα γόρια μια ολογλύκια πληγή. Τώρα το σκοτάδι πέφτει αργά στη γειτονιά. Έχεις λησμονήσει την αγάπη την παλιά. Κάποιος περνάει από το σπίτι σου μπροστά, στέκει και κλαίει στη γωνιά. Έχεις το στίχος της αγάπης στη φωτιά, στα χείλη του την παγωνιά. Thank you. Κάποιος περνάει από το σπίτι σου μπροστά. Στέκει και κλαίει στη γωνιά. Έχεις το στήθος της αγάπης τη φωτιά. Στα χείλη του την παγωνιά.
Continuámos a passear por entre ruínas e outras construções monumentais e entramos no segundo sítio, Ancient Agora and Museum of the Stoa of Attalos. São construções muito interessantes, sobretudo a Stoa, que é uma ala enorme cheia de colunas e muito bem conservada, sempre com vista para a Acrópole. O Museu de Agora está localizado na Stoa de Attalo, no belo prédio de colunas que foi reconstruído. Estão lá expostos objetos que foram encontrados nas escavações. Outro destaque é o Templo de Hefesto, o mais conservado dos edifícios
religiosos
da Antiguidade, um templo espetacular. Aí ligaram-nos do hotel, incrível porque ainda não eram 11 horas, e para lá nos dirigimos. O quarto era muito bom, de uma limpeza imaculada. Saímos de novo e passámos por Anafiótica, pequeno e antigo bairro aninhado no sopé da Acrópole, logo acima de Placa, um local único de pequenas casas caiadas de branco, com muitos vasos de flores cá fora. Como curiosidade, as casas deste bairro foram construídas no século XIX por pedreiros especializados que o rei Otom contratou para a construção do seu palácio. Os pedreiros, naturais da ilha de Anafi, situada nas Cíclades, perto de Santorini, começaram a sentir falta das suas raízes e decidiram construir um pequeno povoado, como o seu, na ladeira da Montanha Sagrada. Voltámos a atravessar o bairro Placa. Passeámos pelas estreitas vielas de paralelepípedos deste bairro no sopé da Acrópole, com lojas pitorescas que vendem joias, roupas, cerâmicas, sandálias e souvenirs, além de restaurantes nas calçadas e tabernas familiares que servem comida grega autêntica. Sendo um dos bairros mais antigos de Atenas, vimos colunas romanas, igrejas medievais e monumentos antigos. Entramos na Praça de Mitropóleos, onde está a Catedral de Atenas. Este edifício é mais contemporâneo e, na minha opinião, mais interessante por dentro do que por fora. As igrejas gregas ortodoxas são por dentro muito enfeitadas e cheias de ícones. Cá fora, vimos uma t-shirt com o alfabeto grego e a sua equivalência para o nosso. Entramos nas ruas do mercado, já na zona de Monastiraki, onde voltei mais tarde para fazer ótimas compras. Sandálias, boneca de Corfu, um colar e uns brincos com folhas de louro, entre outros. E fomos para o terceiro sítio, Adrian's Library, um impressionante edifício criado para guardar a extensa coleção de livros que o imperador Adriano possuía. As suas ruínas impressionantes ainda são visíveis hoje. Gostámos muito. Entramos no quarto, o Roman Agora, também conhecido como Fórum Romano, onde se situava a antiga Praça Pública de Atenas, um dos principais lugares de reunião da cidade, que também incluía um mercado. Estas ruínas, localizadas perto da Acrópole, bem no coração de Atenas, já foram o local do mercado nos tempos antigos, um centro político, cultural e económico do mundo antigo. E depois entramos numa igreja ortodoxa muito antiga, escura por dentro, cheia de ícones. Penso que é uma das mais antigas edificações deste tipo na cidade. Continuámos a deambular por Monastiraki, onde cada restaurante era mais giro do que o anterior, cheio de flores, balões, cestos e esplanadas. Passámos também por Spiri, outro bairro típico, com muita cestaria à venda e restaurantes bonitos e bares. Chegámos à Omonia Square, que era de antes o sítio bom para encontrar alojamento, pois é muito central e não muito longe da estação Larissa, onde chegavam os comboios. Claro que gostei de rever. Voltámos por uma rua com edifícios mais imponentes e fomos até à Praça Sintagma ver a mudança da guarda. É incrível pelo Palácio do Governo, pelas roupas riquíssimas dos guardas e pelos passos que dão. Vamos agora ouvir de Vagelos Konitopoulos, Trata Mas e κορελό.
Πάμε γερά! Έβηρα μια στα παλιά. Έβηρα δυο
στο χωριό.
Έβηρα τρεις
στο σπίτι.
Πάμε! Η τρότα μας η κουρελού, η χιλιομπαλωμένη, που όλο την εμπαλώναμε κι όλο ήταν ξεσκισμένη. Έβηρα μια
στα παλιά,
έβηρα δυο
στο χωριό,
έβηρα τρεις
στο σπίτι.
Αν το ξέρεν η μάνα μου πως δουλεύα στην τράτα, θα μου στέρνε τα ρούχα μου και την παλιά μου βράκα. Έβηρα μια
στα παλιά,
έβηρα δυο
στο χωριό,
έβηρα τρεις
στο σπίτι.
Hey! Ατάντα!
Entramos no Jardim Nacional, numa zona mais moderna, perto das embaixadas, incluindo a de Portugal. Vimos ao longe a colina de Licabetos, passámos por um belo restaurante e vimos o quinto sítio, o Aristóteles Lyceon, ou Liceu de Aristóteles. O liceu era um ginásio e a escola filosófica fundada por Aristóteles, e cujos membros se reuniam no local. Tinha cursos regulares, de manhã e à tarde. De manhã, os discursos dirigiam-se a um público interno, mais restrito, com maiores e mais avançados conhecimentos sobre lógica, física, metafísica. E à tarde destinavam-se ao público em geral, com temas mais acessíveis como retórica, política ou literatura. Continuámos o nosso verdadeiro périplo, o dia já ia longo, e passámos pelo estádio do Panathinaikos, antigo e todo em mármore, em Pangrati. Remonta ao século IV a.C. e foi o local dos primeiros Jogos Olímpicos modernos, em 1896, continuando a ser um ponto de partida do revezamento da tocha olímpica. Foi inteiramente mármore branco e é uma vista impressionante que lhe valeu o apelido Calimármaro, ou Lindo Mármore. Há até algumas horas da manhã reservadas para corridas matinais para seguir os passos de ex-atletas olímpicos. E prosseguimos para o sexto sítio, o Olympeion, onde está o Templo de Zeus Olímpico, que é uma ruína monumental de um antigo templo dedicado a Zeus, na sua qualidade de rei dos deuses do Olimpo. Está localizado no centro de Atenas. No seu apogeu, foi um dos maiores e mais famosos templos gregos. As colunas são gigantescas, algumas ainda erguidas, outras no chão, na horizontal. Prosseguimos o nosso passeio para a zona de Tício para tomar uma bebida num rooftop. Fomos por uma alameda pedonal que contorna a colina onde está a Acrópole. Confirmei que toda esta área foi muito bem recuperada face ao que eu tinha visto nos anos 80. Que grande obra! Relaxámos neste local que tinha uma vista incrível para a Acrópole. Já agora, apesar de ainda estarmos no mesmo dia, posso dizer que há uma grande mancha da cor azul, patente nas roupas das pessoas. Eu própria senti muito bem ao vestir-me desta cor, a condizer com o céu, o mar e a bandeira. As fotografias confirmam. Vimos imensos gatos por todo o lado. Li também que alguns têm muita fome, outros estão um pouco doentes, mas o que é certo é que enfeitam muito as paisagens. Jantámos muito bem em Psiri e depois continuámos a atravessar restaurantes incríveis, destacando-se o Little Cook, cheio de flores, que ocupava uma rua pedonal, cores e personagens da Disney, nomeadamente a Branca de Neve. Nunca tinha visto nada assim e acaba por ser uma atração turística dos tempos modernos, em tons de azul, amarelo e encarnado. No outro dia em que lá passei, à hora do almoço, até tinha guias a explicar o conceito do restaurante e muitas famílias com crianças. No dia seguinte, de manhã, fomos ter à recepção para nos explicarem onde era o pequeno almoço. E qual não foi o nosso espanto quando saímos do hotel, atravessámos a pequena praça onde se situava e entramos no restaurante com esplanada, onde nos foi servido o nosso breakfast. Que ideia original e ao mesmo tempo divertida. Fomos lá vários dias e no último, claro que nos despedimos calorosamente dos donos. E fomos subir à Philopappo Hill, também perto da Acrópole, com vistas espetaculares e alguns monumentos pelo meio, como a prisão de Sócrates. No alto está o monumento funerário construído em homenagem a Júlio Antíoco Philopappo. Tem uma vista de postal e vê-se o mar ao longe. O caminho até ao alto da colina é fácil de percorrer, pois é feito através de veredas no meio da vegetação. A sombra das árvores é ótima. A vista da colina de Philopappo é ideal para fotografar a Acrópole. É a colina favorita dos atenienses de fim de semana, que vêm aqui para fazer um piquenique e admirar as vistas deslumbrantes. Vimos o observatório da cidade, descemos e fomos apanhar o metro, algures na zona de Tício, Psiri ou Monastiraki. Este metro também parece sair da história, muito velho e todo pintado. Já o tínhamos visto a passar, perto, à superfície, na zona das ruínas. Em todo o caso, até foi fácil comprar o bilhete, de forma automática. O nosso Fito era o museu arqueológico que nos faltava para completar as 7 atrações. Pelos vistos não percebemos bem, e em vez de irmos para Kerámicos Archaeological Site and Museum, fomos para o Museu Arqueológico. Claro que não ficámos a perder, a não ser o valor do bilhete que tivemos que pagar. O edifício é imponente, numa zona mais central e moderna da cidade. É um museu neoclássico de arte e arqueologia da Grécia Antiga, esculturas, trabalhos em metal, vasos e joalharia. Mostra a ascensão e queda de várias civilizações gregas ao longo dos tempos, através de objetos, ouro, argila, arte egípcia, paredes pintadas. Está ligado ao Ministério da Cultura da Grécia, é um dos mais importantes museus de antiguidades do mundo, com uma vasta coleção de artefactos e obras de artes da civilização grega, desde os seus primórdios até ao fim da era romanizada. Depois, atravessámos bairros residenciais, universidades, para nos dirigirmos a outra colina, a de Lycabettos. Vimos imensas pinturas murais. Passámos pelo bairro Exárchia, known for its bohemian flair, worth checking out, too. Passámos por um café com um nome muito engraçado, Talking Breads. Só por isso, vamos ouvir The Talking Heads, Evan.
Of the world.
Até ao topo para ter as melhores vistas de Atenas. Tinha também lá em cima uma capelinha linda. Não apetecia deixar de olhar. Via-se o mar ao longe. Depois fomos almoçar a um restaurante espetacular perto, chamado Oikeo, e passámos pelo bairro de Kolonaki, do qual também gostei muito. Vimos imensas buganvilhas. Atualmente é a cor da moda. Vimos a inscrição, ou passámos pela frase, Let Music Be the Food of Life. Vamos assim ouvir Asa Ma Me Figo, de Les Au Revoir, Clédemont e Dreamers Inc.
Asemena figo. μαζί σου. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω και δεν μπορώ. Δώσ' μου τον καιρό, τι ζητάς να βρω. Είμαι μια σκιά δίπλα σαν αφό. Άσε με να φύγω.
Depois fomos ter a uma agência de viagens, onde tínhamos marcado uma camioneta para nos levar a Kapsounion, a sudeste de Atenas. Devo dizer que atravessámos uma avenida larguíssima, que vai quase até ao mar, e que nos foram dando algumas explicações sobre Onassis e Niarchos e as suas fundações. Chegámos ao mar, passámos pelas zonas de praia e residências de Glifada e Voliameni, explicaram-nos que no local onde anteriormente estava o aeroporto, que mudou para outra zona, não muito longe, a quando os Jogos Olímpicos, vai nascer uma nova cidade, que pretendem que seja uma cidade dos 15 minutos. Passámos pelo hotel, onde nos instalámos no final desta viagem, mas irei descrever mais à frente. Vimos o mar, lindo, e muitas enseadas, e chegámos a um promontório em cima do mar para ver essa obra de arte. O Cabo Sunion é uma península e um cabo no sul da Ática, a 65 km de Atenas, onde se localiza um dos templos gregos mais bem conservados, erguido em homenagem a Poseidon, para proteger as águas gregas. Na antiguidade, este monte foi usado para avistar os barcos que se aproximavam de Atenas antes de arribarem. É lindíssimo, pois tem uma situação perfeita em cima do mar e de lá o pôr do sol é maravilhoso. E ainda conseguimos jantar muito bem num restaurante de moda em Atenas. Na manhã seguinte, transferimos a nossa bagagem para o hotel de Voliameni, onde também existe um lago com água quente. E depois viemos pela costa até ao Pireu. Até lá chegarmos, conseguimos andar de Uber, de metro, de táxi, de comboio, a pé e de comboio elétrico. O Pireu é outro local mítico, pela enorme quantidade de barcos que lá se vê e pelas vistas para o Peloponeso e ilhas do Golfo Sarónico. Foi só escolher o barco que pretendíamos apanhar. Tivemos que optar entre algumas ilhas sarónicas, Hidra, Spetses, Poros, Agistri ou Aegina, que foi a escolhida pelo tempo que demorava a lá chegar. Percebemos que dentro do barco iam grupos enormes de pessoas com saias até aos pés e alguns padres, e não conseguíamos perceber se eram gregos. Saímos todos, quando chegámos à ilha, a um porto muito pitoresco. Demos uma grande volta a pé pelo meio de casas típicas, vimos igrejas, restaurantes com grupos de gregos a dançar, ao som de canções tipo Zorba, restaurantes nos mercados de peixe. Comprámos pistaches para comer e para oferecer e que são uma das grandes produções da ilha. Tinha algum comércio tradicional, mas podia-se desfrutar de um ambiente à antiga. Depois, apanhámos um táxi que nos deu uma bela volta às atrações principais da ilha. O templo mais bem conservado das ilhas gregas, o Templo de Afaia, que data do século V a.C., dedicado à deusa Afaia, e que é um dos sítios arqueológicos mais importantes da Grécia, estando bem conservado e oferecendo vistas deslumbrantes da ilha. Além disso, não tinha muita gente a visitá-lo, o que nos transmitia muita calma. Ainda fomos ao Agios Nectarios Monastery. A sua arquitetura foi inspirada na Catedral de Santa Sofia, em Istambul, muito bonito por dentro e por fora, e verdadeiro local de peregrinação, pelo que lá encontramos os peregrinos que tínhamos visto no barco, e que eram gregos, de toda a Grécia. Voltámos à capital, apanhámos o ferry, depois o metro, enganámos-nos na linha e fomos parar ao bairro de Tício, em Atenas, que desta vez vimos um pouco melhor, muito trendy e animado. Mas, seguindo uma das recomendações que nos deram no hotel, fomos jantar a um dos melhores restaurantes de Atenas, de nome Dionísios, com uma vista perfeita para a Acrópole, muitíssimo bem iluminada à noite. Fomos ainda tomar uma bebida a um rooftop muito bem frequentado, com vista de 360 graus, sempre com a Acrópole presente. Passámos por alguns cinemas ao ar livre e, quando chegámos ao hotel, ainda fui ver a vista da Acrópole através da janela. Ponderei lá voltar, confesso. No dia seguinte, fomos de avião para Creta e depois seguimos o restante roteiro da Grécia que indiquei no início. No fim desse roteiro, voltámos a Atenas, para o belo hotel de Vouliamene, vimos um casamento muito pomposo, fomos à piscina, ao beach club na praia, tudo com música de DJ e ainda um cocktail nos jardins. Vamos assim ouvir, de Alcazar, Crying at the Discotheque, Radio Edit.
Yeah.
dia seguinte tinha um programa muito completo. Primeiro, uma visita guiada com o grupo de acompanhantes à National Gallery, Central Building, com uma guia fantástica que percebia muito do assunto. O edifício é ultramoderno, com muito vidro e cheio de simbolismos. Tem muita arte grega, por exemplo, do cretense El Greco, Doménicos, Teotocópolos, ícones que eu adoro, quadros de batalhas, de templos, de barcos, de cenas familiares, retratos e arte moderna. Nota, os espanhóis disseram que tiveram que lhe chamar El Greco porque nunca conseguiriam dizer Doménicos Teotocópolos. Compreendo. Depois, atravessámos algumas ruas e fomos para o Benaki Museum, uma coleção que foi particular, onde nos foi explicada a relação entre a Grécia e o Egito, nomeadamente no fabrico de vários tipos de linho, conforme a mistura com o algodão. Este museu é riquíssimo, tem joias, cerâmica grega, ouro, estátuas, colunas, ícones, um portal sagrado, quadros de El Greco, trajes, bonecas, mais joias. Almoçámos lá, muito bem, ao ar livre, e voltámos para o hotel. Ainda consegui fazer uma bela caminhada, ir à praia, à piscina e jantar ao ar livre. As noites são ótimas, apesar de ainda não estar muito calor. No dia seguinte, tive a sorte de poder andar à solta de manhã pela placa Monasteraki, Psiri, Tícios, Omónia e Mercado Municipal. Incrível! Concluí as minhas compras, algumas no Mercado Monasteraki, que basicamente são várias ruas quase cobertas, repletas de lojas típicas. E depois tive um primeiro almoço no centro com uma amiga grega muito simpática, num restaurante ótimo, frequentado por executivos, tal como ela é. Já tinha comprado um chapéu, porque estava muito calor. De seguida, fui para o segundo almoço com outra amiga grega muito querida. Apanhei o metro e fui ter com ela a Kifícia. Que sorte! Vi o Estádio Olímpico, pois parte do metro é de superfície, e conheci mais um bairro, um pouco fora da cidade, mas seguramente um dos mais ricos, só com lojas de luxo. Foi muito bom. Tinha comprado um lindo chapéu de manhã e não o tirei. Afinal, era turista. Voltei, ainda comi uma mini souvlaki, como as que comia nos meus tempos de Interrail. Foi difícil de encontrar. E cheguei à hora combinada ao Museu da Acrópole, perfeito, num edifício moderno e atualizado no cepé da Acrópole, que abriga importantes estátuas da Grécia Antiga e muito mais. Foi inaugurado em 2009 e tornou-se o museu mais importante e visitado de Atenas. É dedicada à preservação e exposição dos restos encontrados na Acrópole, apresentando a sua história e funcionamento como principal centro religioso da antiga Atenas, construída em aço, cristal e cimento sobre uma superfície de 14 mil metros quadrados. O design do edifício procura aproveitar ao máximo a luz natural para ressaltar as 4 mil peças expostas. O último andar do museu foi construído de um modo peculiar, pois possui as mesmas dimensões que o Partenon e está desviado 23 graus em relação ao resto do edifício. Desse modo, o andar está orientado diretamente para a Acrópole e os visitantes podem contemplá-la da altura. É maravilhoso, gostei imenso. Compreendo porque é que há pessoas que repetiram a visita e eu teria feito o mesmo se tivesse tempo. Terminámos o dia com um belíssimo jantar na Grande Avenida, no restaurante do Museu Nacional de Arte Contemporânea. Só vimos algumas obras de relance a partir das escadas rolantes. O jantar foi mesmo bom e a vista para a Acrópole perfeita. E assim termina a primeira parte desta viagem maravilhosa. Vamos ouvir de Nana Mouskouri, Atina.
Μας πραπουλιά και σύννεφα τον ουρανό θα ντύσω και το όνομά σου αθάνατο στη πέτρα θα κεντήσω στο περιβόλι. Oh,
Tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.